Podcasting Brasil apresenta Entrevistas com Walter Longo e Raul Médici Ferreira.
Esse é o Podcasting Brasil e esta é a segunda parte do nosso bate-papo sobre qualidade de vida e bem-estar. Aqui conosco, a presença do Augusto Anzelotti, da Life Fitness, e do Valdir Soares, da Fitness Brasil.
Hoje, a garotada de hoje é muito mais focada para prática de esporte. Academia, corrida, o surf é um negócio que é esporte, vem crescendo. A gente olha assim, uma coisa que me fascina, e eu falo isso, às vezes as pessoas ficam meio assim. Eu acho que o Rio de Janeiro, proporcionalmente, é mais forte para atividade física, é a cidade mais forte para atividade física.
Mas é porque há uma necessidade de exibir o corpo, claro. Só por isso.
E pela facilidade também. Você anda 3-4 quarteirões, está na praia, pode fazer uma caminhada, pode jogar um vôlei.
O corpo.
Mas o hábito.
Imagina que tivesse um Ibirapuera a 4 quarteirões da casa de todo mundo.
A necessidade de você ter que exibi-lo todo fim de semana faz com que você cuide mais do seu corpo.
Mas, sem dúvida.
Por trás de tudo isso, tem um hábito mais forte de outras capitais. Então, se a gente pega a costa toda, nós temos 7 mil quilômetros de praia.
Claro.
Isso não é uma coisa que acontece em todos os lugares.
Todas as capitais de praia.
Por exemplo, Recife tem, mas não é tão forte como é no Rio de Janeiro. Eu vejo o seguinte, existe um hábito mais arraigado no carioca para ir malhar.
Uhum.
Então, assim, o homem, a mulher, o próprio pessoal de mais idade vai fazer seu vôlei na praia.
Mas eu queria dizer a você o seguinte, se por um lado isso é verdade, eu concordo, eu queria só colocar uma coisa na minha opinião, é o seguinte, há uma enorme diferença do objetivo que leva as pessoas a malhar. O Rio de Janeiro tem uma obsessão pelo corpo, não necessariamente uma obsessão pela saúde. Então, eu estou dizendo assim, o que leva o carioca mais para malhar, não é necessariamente o equilíbrio entre corpo e espírito, a qualidade de vida, mas é muito mais a necessidade de sedução, a necessidade cultural da conquista através do corpo, que você é obrigado a exibi-lo, queira ou não, todo fim de semana. Então, isto leva eles quase a uma escravidão do corpo, ao passo que eu acho que outras capitais têm muito menos pessoas preocupadas com a estética e mais preocupadas com o intrínseco, com a qualidade de vida. E eu não sei dizer qual... Os dois estão bem, contanto que se cuidem, está tudo perfeito, entendeu? Mas eu só acho que as razões que levam pessoas de diferentes regiões é que faz, inclusive, que você precisa ter formas diferentes de abordagem no próprio marketing.
Eu já parei para pensar nisso, Walter, né? Até para essa situação. E o que me chama muito a atenção no Rio de Janeiro é assim, das 5h30 da manhã à meia-noite, tem gente caminhando na praia.
Tá? Certo.
Tem gente caminhando. Então, dentro desse conceito que você está falando, eu concordo, ele é parte... Acho que talvez a maior parte desse processo. Mas ao mesmo tempo, eu costumo ver o seguinte, pessoas já da terceira idade, não sei se a terceira idade é uma coisa muito legal, da
geração
melhor
Cocum
idade.
Geração Cocum é melhor.
Geração Cocum, tá bom. Geração Cocum. Pessoal, nessa faixa etária, caminhando, jogando vôlei de praia,
certo,
e fazendo exercício, fazendo tai chi chuan na praia, e esse pessoal já não está mais nesse processo.
Não é culto ao corpo.
Não,
né?
É culto ao corpo.
Isso, mas só que ali também, desculpe.
Estamos falando de uma região.
Aí existe agora, que eu gosto de azar. Você está falando da orla marítima do Rio de Janeiro, de Ipanema, até lá.
E está falando da maior concentração de aposentados que recebem dinheiro público.
Nem
do país.
Dinheiro público do país, de que maneira, isso, eu não sei.
Não, mas recebe, talvez até honestamente, porque trabalharam, mas estou dizendo assim, o maior volume de aposentados,
é um pouco
diferente de outras regiões.
Vai na Nova Iguaçu, vê se os caras estão fazendo yoga.
Tem cara fazendo, Valdir.
Eles estão na academia.
Você vai no piscinão de Ramos.
Mas não é o diferencial.
Me chama a atenção. Tá bom, pode ser um nicho.
Você vai no Ibirapuera, 7 horas da manhã,
tem
essa mesma população de pessoas desta cidade, não tem a praia maravilhosa, mas eles estão nadando.
São esses 2 ou 3%.
Mas isso é muito, muito pouco.
Mas eu estou dizendo, o que eu quero colocar é o seguinte, que é muito bom se isso aumentasse, é isso que eu quero falar.
Eu quero falar,
o que chama a atenção...
Mas eu acho que o ideal é aumentar baseado na necessidade
da
qualidade de vida e da saúde, e não do processo de preocupação com o corpo, porque assim... Acho que tem que haver uma preocupação com equilíbrio.
Cada vez mais, Walter.
Essa frivolidade de preocupação com o corpo é que leva a este apequenamento desse segmento,
sim,
entendeu?
Sim.
É o marketing das academias, do marombado, da bundinha.
Marketing das academias.
Isso
continua errado,
é que limita.
Eu acho.
Esse é o ponto.
E esse é o mercado Rio, é isso que eu estou te falando. Essa visão que você tem.
Que está mudando.
Que tem que mudar.
Está mudando. Não, que está mudando.
Augusto,
como está mudando em São Paulo? Como está mudando no Brasil?
Coisa? Eu acho que o marketing das academias do Rio de Janeiro, ele é melhor do que o marketing das academias de São Paulo. Falo sim.
Por quê?
Porque aí que tá. Não é só porque o Rio é bonito, tem sol,
claro,
tem parede, não.
É
que eles trabalham com foco muito mais específico. Talvez, Gozado, é até um contrassenso.
Isso.
Nós acabamos de dizer agora que o carioca tem uma cultura, você disse bem, de mais o culto ao estético, como isso, a maromba. Tá?
Isso.
O paulistano, ele é do estresse. Então ele quer ter, ele quer relaxar, qualidade de vida.
São razões diferentes.
São razões diferentes. Porém, as academias do Rio vêm trabalhando essa história toda de uma maneira muito mais, com resultados melhores do que aqui em São Paulo. Gozado, eu sempre digo que as coisas andam no Rio. Tem academias do Rio, tipo a Bodytech, eu posso falar, que são exemplos hoje de como é que se administra uma rede de academias. Pô.
Certo.
E tá indo dificuldade bem. Adicional, porque você tem que competir com
não,
a praia.
E outra, eles competem. Não, você, olha,
sim,
o Raul falou, a coisa,
é isso,
tem que competir
Raul.
com a praia. E com isso tudo, o que Augusto disse,
isso.
Que o cara tem uma academia dele ali na praia com o sol. E as academias estão cheias. E em São Paulo, você vem aqui, só se ouve as pessoas reclamarem. Então, tem alguma coisa errada.
Eu tenho a impressão, posso ter uma teoria,
tá.
Que é assim. Eu acho que é assim. Lá, eles fazem um marketing de academias, que hoje ainda é o marketing. Basta olhar os outdoors que se faz, baseado na sedução, na erotização, etc. Mais sim. Adequado para o mercado do Rio do que o de São Paulo. Atrai mais pessoas.
Mas pera um minuto. Rio, eles estão vendendo...
Você falou
seja você também um carioca. É quase isso.
É isso.
Só que o outdoor que está aqui em São Paulo,
é o mesmo.
No Rio, não precisa, porque ele está ao vivo ali andando.
É isso. Ah.
Você entendeu? Aqui precisa botar, precisa.
Precisa lembrar
eu
que...
Eu sou contra.
Isso.
Mas aqui eles colocam bumbuns, meninas todas da sarada.
Está chegando o verão. Imagina, é um absurdo. Verão. Você chegando o verão, você tem que emagrecer.
Você tem que fazer ginástica só no verão.
Mas é fato.
Esse outdoor está na sua cara quando você acorda, desce no seu prédio. Graças a Deus, eu sou antigo, gosto também. Está tudo lá. E não tem que fazer outdoor.
Gosto também.
Está tudo lá.
Seria mais efetivo no Rio dar uma viseira para gostosinha... com o logo
então,
da academia.
Nesses aspectos em que as academias do Rio elas têm um sucesso que aqui...
Vamos falar, como é que vocês avaliam o marketing, a propaganda, a comunicação geral do setor de fitness e academia? Está mais acertando ou está mais errando? Você acabou de falar, no Rio está mais certo que em São Paulo, mas assim...
Mesmo assim, eu acho que ainda não se encontrou o modelo exato, não houve ainda...
No sentido de, não de competir entre elas, mas
não,
aumentar o número de pessoas.
A única experiência que foi feita, a primeira experiência foi recente, na minha opinião, eu já disse lá, inclusive, foi uma... Valeu porque pensaram juntos,
sim.
Mas já começou errado. A mesma experiência está se repetindo em Salvador agora, a campanha está de 10 a 0 na de São Paulo. Aqui fizeram uma campanha de um pool de academias, sentaram numa mesa, vamos trazer o público wellness, que é essa geração cocum. O foco era esse, que o SESC tem 35 mil caras. Aí fizeram a campanha... Aí, era um pool, as maiores, vamos lá, depois te abre para as outras. Descobri que, quando chegamos lá, né, Augusto, você estava comigo também, embora você não compartilhe dessa minha opinião, já vou dizer para não pensar que você está falando mal. Não, essa aqui é a minha opinião. Eu vi que faltava uma das grandes academias, não estava lá. Eu perguntei o porquê, você não, a gente não quer que ele entre, então já não é um pool. Então, começa assim. Então, tem um negócio muito amador para trás.
Eu compartilho sim, espera um pouquinho. Eu acho que não tem que ter exclusão de ninguém.
Não estou dizendo que eu estou falando, então estou assumindo de cara embora você gosta. Eu falei, gente, mas se é um pool, por que vocês tiram uma das maiores? Por que tu não gosta? Pô, tipo assim, errado. E aí eu falei, bom, vocês vão lançar a campanha de outdoor, tá legal, acho bom. Não vou entrar no mérito se eu gostei ou não da campanha. Não gostei, tudo bem. Aí eu digo, mas e quando sair a campanha, como é que essas pessoas que vocês querem atrair, que são a geração cocum, essas pessoas jogando ela, como é que elas vão degustar o produto? Porque campanha de outdoor, um velho amigo meu, Walter Longo, me disse que campanha de outdoor você só faz quando você quer lançar um produto. Isso eu guardei. quando você tem o produto, a percepção já tem.
Ou reforçar uma marca, então, mas ele não gera alteração de comportamento.
Então você tem que ter uma campanha institucional de educação pessoal. E aí eu falei, bom, vocês vão deixar as academias abertas durante dois finais de semana para essas pessoas que vão ver, que querem ir? Ah, não, na minha não pode, porque meu público é elite. A minha não pode, porque é público alto. Então eu digo, meu Deus, eu vi isso, só não vou falar o nome, os caras vão me malhar depois. Mas eu vi isso, então eu falei, isso não vai andar. E não andou. A sensação que eu tenho é essa.
A visão que eu tenho do programa foi uma primeira tentativa de se trazer um público novo para as academias. Então, extremamente válida. Forma, objetivo, definição de target e execução, a gente tem que questionar.
Sim, mas você acha válido como experiência?
Sem dúvida.
Ah, não, como experiência foi
tanto,
não,
tanto que o pessoal de Salvador
tá baseado nisso.
Já ligou. Me ligaram, a Carol me ligou, tá certo?
Me ligou
e para falar que vou fazer em Salvador, igual. E teve muita gente interessada em fazer. O que eu vejo nesse conceito do que acontece, né? Voltando, talvez, pulando um pouco e voltando para o marketing das academias, o que acontece em São Paulo, Rio. Brasília é um outro exemplo muito forte, tá? Que é a capital do país, tem um alto poder aquisitivo, então é um bom negócio, vai muito bem. Mas o que eu vejo é o seguinte, o marketing das academias, ele ainda ele acompanha o noviciado do negócio.
O setor, exato, tá? Na indústria jovem.
Por quê? Eles acabam brigando entre si, buscando praticamente os mesmos clientes. Então a academia A quer tirar o cliente da academia B, a B quer tirar o da C, a C quer tirar o da A, e se acaba fazendo.
Eles ficam disputando os 2 mesmo... ou 3% em vez de olhar para os 98%.
De aumentar, exatamente. Entendi. Então, no que diz respeito ao público da geração Cocum, como o que o Valdir fala, o que ele coloca, que o SESC faz um trabalho fantástico, a Life Fitness tem um programa. A Life Fitness tem um programa chamado Ground Base, que são equipamentos que simulam os movimentos do dia a dia. Então, Ground Base é que a base é o chão, e esse equipamento é uma da linha Hammer Strength, que é focado para treinamento funcional, exatamente para isso. Tá? O SESC está fazendo um trabalho...
Você está falando uma coisa... A primeira academia, o centro de... que focar nesta geração Cocum e dizer assim, a partir dos 50 anos você não entra aqui. Fazer um espaço para ser, sem ser aquele velho lá de Poço de Caldas, não é isso que eu estou falando, tá? Coisa bonita. Com esse tipo de equipamento, detona. Eu faço musculação. É claro que eu sou um caso atípico, tá? Mas da minha faixa etária. Eu tenho 64 anos, eu faço todo dia. Hoje eu já não vou fazer porque eu estou aqui, né? Mas amanhã de manhã eu já vou lá. Eu faço os caras e eu tenho um problema no ombro que eu sei que quando eu levanto, eu sei que trava. Eu não tenho um equipamento específico e nem um personal trainer. Eu sei que tem, mas na minha academia não tem para treinar esse movimento. Eu levanto o ombro, um vai e o outro fica meio bom. Por quê? Porque eu tenho um travamento aqui. Tem equipamento hoje para isso?
Tem equipamento hoje para isso.
E tem profissional para isso? Médio, porque eu treino no meio dos caras que não sabem nada do que é isso e eu vou com meu ombro lá. Então, o dia que fizer uma academia ou um centro com esse tipo e vender esse produto, você que tem algum problema,
outro nicho de mercado,
dizer, você não está impedido de fazer, o equipamento vai te ajudar a fazer melhor.
Claro. Agora, esse processo já existe nos Estados Unidos.
Lá.
Tá? E já tem aqui. Mas assim, ainda, Valdir, é colocado de uma forma bastante incipiente.
Por quê? Porque só jovem. Aí não penso no,
isso,
no cara da geração Cocum.
Mas essa tendência das academias em focar e absorver mais a geração Cocum é uma coisa muito nova. Vamos dizer, há 2 anos atrás eu frequentei quase que diariamente uma grande academia de São Paulo e tinha lá a turma da terceira idade. Mas eles ficavam numa salinha do fundo, super apartado. Coisa horrorosa.
Eu já até sei a academia, não vou falar
não,
o nome.
Citar
não, 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 claro, claro, mas caso. Eu vou lhe contar a história disso aí. Aliás, existia uma academia que era do meu amigo Cortez, na Avenida Brasil, que eu frequentei, porque teve uma época que eu tive que eu fiquei louquinho, né? Claro, tive síndrome do pânico. Então eu achei que eu ia morrer. Não, claro, isso tudo é história. Né? Aí eu não vou numa academia dessa, porque lá eu vou morrer. Fui no Fitcore, Nome da academia, Fitcore. Grande. Daqui a um tempo, todo mundo é igual o Fitcore. O Fitcore, eu cheguei lá, tinha 70 mil infartados. É, precisa ter coragem para ir também. Aí eu cheguei no Fitcore, eu não era infartado, mas eu era louquinho. Ficou fui lá, comecei a ver e tinha monitoramento de todo mundo. Os caras saíam já do instituto, já do coração com infarto, iam para lá com recomendação médica e começavam. Cansei de ver lotado, por indicação do INCOR, lotado, todo mundo mandava para lá, certo? E aí eu cansei de ver gente que chegava lá pós-infarto, com 45 anos, nomes famosos, de publicidade um monte, que é para dar uma apavorada no Walter, inclusive. O cara chegava lá, e eu, como sempre fui muito despachado, eu já estava lá, eu já era o chefão dos caras, porque eu já estava curtindo. Eu vi pessoas, que são amigos nossos, que chegaram lá, tinham morrido assim, morreu, voltou, e o cara chegava chorando, não conseguia andar de medo. Depois de 2 meses, ele estava batendo seu vôleizinho, ele se integrava e o cara esquecia. Essa pessoa que eu estou pensando aqui, casou de novo, está feliz da vida, está vivo. Aí um dia, uma grande academia comprou o Fitcore. Grande negócio. Pegou o Fitcore e botou nessa gaiola de vidro que ele falou, dentro da grande academia, só de mostrar. Então os velhinhos, de cultura no aquário.
Coisa horrorosa.
Ele assim, não, tudo bem. Eu já falei para ele, tudo bem, olha, você errou nisso. Não é assim. Não vai botar o velhinho já no aquário, porque o velhinho gosta de gente bonita também.
Quer ver bundinha também.
É, claro, mas só que lá você... Eita, assim, onde é que é os tios? Tá todo mundo lá no aquário, tudo coitadinho.
A turma da tosse.
Pô, desculpe, não é por aí. Nada a
ver. Conta uma coisa, mudando um pouco de assunto. Por que os produtos da Life Fitness são considerados os melhores do mundo? O que, que significa isso? O que, que diferencia um produto do outro? É performance? É durabilidade? É o quê? Por que que... É, existe a possibilidade de você diferenciar produtos teoricamente tão commodity, tá certo?
Na realidade, Walter, essa pergunta é bem interessante. A Life Fitness é uma das precursoras do mercado e começou nos anos 60 com uma bicicleta ergométrica, para entrar na área do treinamento. A partir daí, teve muito recurso investido em pesquisa e desenvolvimento. Então hoje a Life Fitness tem um quadro de 160 engenheiros.
Nossa.
Sediados em 3 fábricas nos Estados Unidos e 1 fábrica na Hungria, e dos quais o laboratório de biomecânica é um dos mais modernos do mundo. Então isso faz uma diferença tremenda.
Então a diferença é na performance do produto?
Tudo. A biomecânica, qualidade dos materiais, resistência do produto. A Life Fitness entende que o equipamento, ele não pode ser um problema para o dono da academia. E nós temos essa filosofia aqui também no Brasil. Mais ou menos como se você tivesse uma frota de automóveis e seus automóveis tivessem 2 quebrados todos os dias. Você não tem uma frota total.
Ou seja, no fundo não pode quebrar.
Não pode quebrar. Tá. Então a durabilidade, principalmente do...
Isso é o fator diferencial maior?
O fator diferencial no cardio é a durabilidade. No caso da esteira, a esteira tem um amortecedor completamente diferenciado e patenteado. Hoje, eu posso com muita tranquilidade, ninguém conseguiu fazer um sistema de absorção de impacto parecido com o da Life Fitness.
Porque, vamos dizer assim, em matéria de design, tem empresas, inclusive, que ultrapassam, né? Eu sinto que tem algumas empresas que, em matéria de design, tem, assim, à primeira vista, parece um produto até mais sofisticado. Aí você começa a usar, você sente a diferença, entendeu? Por isso que eu digo, há uma preocupação muito mais, portanto, de performance do que visual.
Na realidade, a preocupação é com biomecânica e performance.
É isso.
Esse é o grande conceito. Essa é a filosofia da empresa. Tanto que o conceito de design é um conceito recente que veio para o mercado, e a Life Fitness demorou até um pouco para entrar.
Isso.
E acabou entrando com o design. Hoje a gente tem um produto de uma tremenda qualidade em design. Foi muito
bem design feito. No sentido mais amplo,
sim,
né?
Sim, mas o grande conceito da Life Fitness é oferecer o melhor produto para o seu treinamento. Então, quando você fala, por exemplo, nos equipamentos cardiovasculares, eles são extremamente superiores.
Dá uns exemplos de cardiovasculares.
Esteira, bicicleta. Então, assim...
Os aeróbicos.
São produtos que não podem quebrar. Quer dizer, se quebrar, ficar parado numa academia tem 20 esteiras. Se tiver 2 quebradas,
Fica feio, né? Aquela plaquinha aí, manutenção.
Fica chato. O aluno da academia vai falar...
É o que mais distorce imagem. Eu sou usuário. O que mais distorce imagem é você chegar numa academia e ver uma plaquinha em manutenção. Isso é muito ruim.
Eu tenho um conceito de resolver o problema em 24 horas.
Que maravilha.
No Brasil, isso.
E você consegue aplicar isso, né?
Muito fortemente. Né? 24 horas. Obviamente que nem sempre, nem na totalidade, mas uns 90% dos casos eu consigo.
Já é uma maravilha.
Não, já é muito bom.
Augusto, posso só falar uma coisa? Eu queria falar um pouquinho sobre esse negócio da indústria de máquinas no Brasil, do lado de cá. Tá?
Certo.
A contribuição que a marca Life Fitness trouxe para o mercado brasileiro, a Life Fitness foi a primeira empresa que já globalizada que chegou ao Brasil através de representantes num determinado momento, e hoje em dia é a única empresa que tem uma subsidiária aqui no Brasil. Foi muito bom para o mercado, e eu não estou falando isso com intuito nenhum já de bajular a empresa, não, mas como homem já do mercado, porque ela trouxe um modelo de fora para ensinar as pessoas. Hoje em dia, a Life Fitness está aí no mercado ainda, ela é líder, porque nesse segmento é mesmo, certo? Mas a indústria nacional aprendeu muito. Aliás, que é um processo até bem óbvio.
Tá correndo
e hoje em dia nós temos produtos nacionais...
Muito bons.
Muito bons.
Certo. Sem dúvida alguma.
E até no mercado, a minha feira que vai rolar agora, por exemplo... O maior expositor é uma empresa nacional.
O maior expositor é tamanho de área.
Não é, infelizmente, a minha querida Life Fitness. Mas quem sempre trouxe o conceito de investir na feira sempre foi a Life Fitness. Momentaneamente, nós estamos fazendo outra coisa mais.
Ela criou um padrão no mercado,
criou um padrão. Isso tem que ser dito e foi a grande pioneira nisso.
O que só aumenta o desafio do Augusto, porque agora, com os outros correndo, mordendo o calcanhar, tem que correr, né?
Walter, eu tenho. Isso é
um tranquilo. Tá bom, que ele investiu agora ele é dono, ele já não precisa investir tanto.
Não, negativo.
Negativo.
Na verdade é o seguinte, eu acho que... O Walter está dizendo isso primeiro porque é meu amigo, né?
Não.
Acho que nós estamos começando o trabalho da Life Fitness, ainda tem muito a se fazer. Mas eu tenho um conceito sobre concorrência. Concorrência é fundamental. Faz a gente acordar mais cedo, faz estudar mais, faz trabalhar mais, faz se aperfeiçoar mais. Tenho acompanhado a evolução da indústria nacional, acho que é muito interessante. Os próprios concorrentes globais que estão no mercado também acompanham essa evolução. Isso tudo faz bem para o mercado. O nosso consumidor tem que ter o direito de escolher. Então, ele tem todas as opções. E a gente luta nesse mercado, luta no bom sentido, né? Faz um trabalho de disputa de mercado com muita transparência, com muita qualidade. E acho que isso é bom para o mercado e para os alunos também, para as academias, para os donos das academias e para os alunos. Meu objetivo é atender melhor os alunos das academias e trazer cada vez mais gente. Porque eu tenho um conceito que quando se faz um produto ruim, isso acontece muito no mercado doméstico. Existe muito produto que as pessoas compram, pegando um pouco do exemplo do Valdir, as pessoas compram por impulso, esteira, ou quando estão doente. Quando vai tomar um susto...
Quando o médico diz,
você vai infartar, vai que você está com a pressão alta, teu colesterol está estourando, você vai e compra uma esteira.
E compra pelo telefone, sem ver, sem experimentar.
Compra de qualquer maneira.
Pois
é. E aí vira um cabide. Esta pessoa, ou esta empresa que está vendendo um produto de qualidade ruim,
está matando
não tem fitness. Essa pessoa que não faz, e aí eu tenho uma preocupação muito grande com cópias grosseiras que aparecem no mercado.
Existe falsificação dos seus equipamentos?
Dos meus equipamentos existem. Das grandes marcas existem muita falsificação.
É mesmo?
Muita falsificação.
Até nisso.
Você olha de longe, você pensa que a marca do José é o design, muda a caixa.
Então, tem...
É cinzano e caldezano.
É mais ou menos. É aquelas coisas. O que acontece com tudo isso? Então, você vira e fala, o cara compra, por exemplo, uma esteira, uma bicicleta, um elíptico de qualidade ruim, ele começa a usar.
Dói joelho.
É um tremendo problema. Vira um cabide. Pior que o cabide, que ele vai pendurar a roupa, ele vai falar, não vou usar mais. A próxima pessoa que vai falar, putz, eu preciso comprar uma esteira. Não compra uma esteira.
besteira. Nossa, o que se ouve isso, né? Não compre uma esteira, você nunca vai usar.
Você não vai usar. Então, o que, que acontece? Por quê? Um produto ruim leva a um resultado ruim. Leva a tudo isso que nós estamos falando.
É isso mesmo.
Até as pessoas. Então, por exemplo, nas próprias academias, o profissional que está trabalhando lá, ele tem que estar muito bem preparado. Ele tem que estar muito bem preparado para atender e superar as expectativas do cliente dele. Porque assim você acaba aumentando as pessoas, aumentando o número de alunos.
E isso me lembra dos eventos, que eu tive um evento em Santos que é impressionadíssimo com o tamanho do evento que a Fitness Brasil fez lá em Santos. Realmente é algo chocante,
espetacular.
Espetacular.
E é um evento educacional.
De treinamento dessas pessoas e racionalização. Quais são os próximos eventos, Baulir? Conta pra gente. Você tem um na Argentina esse fim de semana.
Esse final de semana eu estou indo para Buenos Aires. Nós temos a Expo Argentina. Depois tem Curitiba. Depois tem a ISA Fitness Brasil.
Que é o grande evento do ano.
Que é o evento voltado para... mais ou menos esse tema que hoje a gente tem que ir falando, que é os negócios do mercado fitness e bem-estar. É o maior evento da América Latina, vem crescendo dia a dia.
Você, você faz esse evento há quantos anos?
É a sexta edição, ele já está consolidado, né? Tá,
nós e é público, desculpa cortar, é público não, em geral ou é só
para... este ano ele está tendo uma, eu diria, ele está agregando o profissional... o professor da área, que a gente entende que tem essa percepção já um pouco mais evoluída do que aquele outro. A gente está abrindo no paralelo Professional Instructor, que é um curso focado para pessoas que querem evoluir nisso aí num nível tipo um NBA. Certo. Ele é diferenciado. Porque
já estamos nesse nível, quer dizer...
Mas tem vários. Mas não é para público, o de público não, é o de Santos, né?
O de Santos é um evento para profissionais.
E também público vai lá e
compra. E é aberto ao público.
Tá.
Esse daí é um evento para o trade, fechado, é uma feira fechada.
Feira negocial.
Nós estamos com 130 expositores, é um novo recorde. 12.800 metros quadrados de diário, um evento...
Saiu do
ITM e está no Transamérica hoje. Esse evento é o evento que normalmente marca o que vai acontecer no ano. O ano começa, em tese, para as tendências, para o que vai rolar, para a compra, até porque ele antecede as compras de algumas academias de verão, porque as academias são sazonais, começa a ter cliente agora em outubro, novembro.
Preciso estar bem
que é aquela
para
história
o verão.
Do sol. Você precisa acabar, aí todo mundo compra, porque aí tem...
Mostra
não. Esse evento, gente, eu participo, acho que desde o primeiro, vou dizer.
Aliás, é aquilo que eu falei agora há pouco. A Life Fitness criou um modelo de expositor que hoje é seguido por todos os nacionais.
Mas no primeiro evento, eu tenho até um depoimento a fazer. Eu acho que o Valdir é extremamente profissional naquilo que ele faz. A Fitness Brasil é, assim, na realidade, um cara que puxa a qualidade. Eu já falei isso para ele, e vou falar agora aqui. A Feira do Brasil, que é uma feira americana, na opinião do Augusto Anzelotti, a feira daqui é melhor do que a feira que acontece nos Estados Unidos.
E a de lá deve existir há muito mais tempo.
25 anos esse ano.
Eu tenho certeza, assim, tenho muita convicção.
Nós brasileiros sempre fomos obrigados, a gente inventa tanto que no fim a gente faz até melhor, mas nem sabe.
O primeiro modelo da feira, ela foi a área de exposição, foi no estacionamento do
ITM.
Do ITM.
E hoje está no Transamérica.
E eu não contei nada para os meus sócios americanos e ficou lá no estacionamento. Quando o meu brother chegou lá e olhou, good. Aí eu mostrei para ele o outro lado do pátio, que era o estacionamento. Ele falou assim, não acredito. meu amigo. E aí ele falou, só você.
Esse primeiro evento que aconteceu aqui, que o Valdir coloca, foi a minha primeira participação. Eu trouxe o meu vice-presidente americano, que veio para cá, e assim, com uma tremenda preocupação do que iria acontecer, era a primeira vez, então ele chegou para a feira, ele ficou absolutamente surpreso com o que viu, com a qualidade do evento que foi feito aqui, com a qualidade dos expositores. Eu, como já tinha alguma experiência, já conheci o Valdir, sabia que tudo que o Valdir faz é bem feito, me esmerei bastante e fiz uma área de exposição bem interessante também, né? Então, isso tudo a gente acabou, de uma certa forma, ao longo do tempo. Olha que interessante, hoje eu já não sou mais o maior expositor da feira.
Certo, mas tá? Você...
Porque eu acho que isso é interessante.
Tem... Você catequizou...
Claro, a... são a gente mudou momentos, um pouco, claro,
a gente mudou um pouco o conceito. Mas a feira é muito interessante, e a feira que acontece em Santos, como a feira que acontece essa em Salvador, é a feira que vai acontecer em Curitiba, e tenho certeza que essa que ele está fazendo na Argentina também, é muito interessante. Acho que tem um processo educacional brutal. Concordo. As pessoas precisam, os professores, os donos de academias, nós, os fornecedores, precisamos muito de educação, um processo de educação continuada. Nós temos que ter mais, transmitir essas informações para todo mundo. Nós temos que massificar essa informação.
O Augusto tá falando uma coisa que eu não sei nem se o nosso tempo já está se esgotando.
A gente divide em duas
mas,
partes.
Mas se eu tivesse que chegar a uma conclusão, um resumo desse nosso bate-papo informal, meio que de laboratório ainda aqui, eu acho que se a gente fosse pensar o mercado hoje, eu acho que o grande caminho é exatamente começar por isso que o Augusto falou, é a educação em todos os segmentos, na indústria, dos proprietários de academias, de clubes, de hotéis, resorts, hospitais que estão começando a comprar os equipamentos, muito também. Todo esse pessoal precisa ter uma união. Não vou dizer governo, mas a campanha é institucional para educar todo o consumidor final na ponta que bem-estar, a gente vai bater lá, bem-estar é quando você vai viver mais e você quer viver melhor. E nós temos que ter a capacidade de entender que, por exemplo, eu tenho certeza que eu trabalho com o melhor produto do mundo para ser vendido, porque eu vendo a longevidade, a qualidade de vida para o cara que está na ponta. Pô, não conheço nenhum vendedor que tem o privilégio de vender isso. A gente só não conseguiu ainda arrumar as ferramentas que a gente possa passar essa informação, porque o produto é bom.
Valdir, eu acho que uma coisa importante é dar um testemunho. Eu conheci o Valdir quando ele tinha 40 anos.
Poxa,
Valdir 30, era um executivo da área financeira, extremamente estressado.
Muito louco.
Vivia de terno.
Uau.
Né? E vendo hoje o Valdir aqui conosco, eu diria, ele está muito mais jovem e principalmente muito mais feliz. Eu tenho certeza que grande parte disso, né, deve-se a essa mudança radical de vida e principalmente a conscientização da importância do exercício físico, né? Tudo isso que você hoje fala é o que você efetivamente pratica. Muito dificilmente eu tenho encontrado empresários de algum setor que vivenciem, que tenham uma experiência sobre o que faz tão grande quanto você tem.
Walter, e aí você toca, você sabe que eu sou um cara emocional e emocionado, e quando eu vou vender esse produto para empresas, porque é isso que eu faço, eu às vezes eu me deparo com algumas pessoas que estão extremamente infelizes, e eu sinto isso hoje nos olhos, né? Porque eu sou uma pessoa feliz. Claro que eu tenho os problemas que todo mundo tem, mas eu consegui ultrapassar essa barreira, e aí eu vejo esses executivos como eu fui, porque eu tenho esse outro lado, sentado e totalmente...
Murcho,
triste, atrofiado, mal amado, mal em casa, não consegue mais olhar nos olhos da sua esposa, da sua mulher, não tem mais esse negócio que só tem filme americano da Metro a cores, de chegar em casa, meu amor, na minha casa tem isso, meus filhos correm para pular. Aliás, tive que bancar o touro bandido lá da novela, ainda bem que eu operei a coluna recentemente. Agora eu viro o touro bandido na novela com meu filho de 3 anos nas minhas costas. A felicidade que eu tive há uma semana atrás, depois de um ano sem poder fazer isso com os meus filhos, e era um problema que eu tinha, de meu filho pular nas minhas costas e não sentir dor, isso faz parte de toda a minha coisa.
Então, que delícia.
Então, por isso que eu acho que...
Você é uma autoridade no assunto, Valdir, não só porque você ensina, mas porque você aprendeu.
Exatamente. Né? Eu aprendi e sou... E o que mudou a minha vida? Por isso que eu bato 10 vezes. Porque muda a vida. As pessoas, só que não é assim, toma a pílula. É o que eu digo sempre, é mais fácil você tomar duas caipirinhas e achar que a sua vida mudou durante 3 horas. Depois você acorda numa baita ressaca e não mudou nada, patroa igual.
Piorou. Patroa igual, tu mudou de cabeça.
Do que é fazer verdade, pouco verdade. Todo dia, durante algum tempo, para um dia você chegar assim.
É isso aí. E com isso, acho que vamos encerrar por hoje o nosso papo. Vamos prometer que vocês, por favor, voltem de novo para a gente continuar esse assunto, legal, que é um assunto que não tem fim. Queria agradecer muito a presença do Augusto Anzelotti e do Valdir Soares nesse podcast em Brasil de hoje. E em breve, mais temas como esse, tão interessantes quanto qualidade de vida e bem-estar. Obrigado a todos.
Podcast em Brasil apresentou Entrevistas com Walter Longo e Raul Médici Ferreira.